4:26, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Osmar Serraglio, do PMDB. Olá, deputado, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigado a você, Luciana, é um prazer falar através da CBN.
Bom, deputado, amanhã os presidentes das comissões permanentes serão escolhidos na Câmara dos Deputados e o PMDB tem a Comissão de Constituição e Justiça. O senhor foi indicado. O senhor foi indicado pelo PMDB ou pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha?
Olha, pelo PMDB, a vaga é do PMDB. Essa vaga deveria ter sido, nós deveríamos ter sido aquinhoados no ano passado, porque nós somos o maior partido dentro da Câmara, cabia ao PMDB. Mas no ajuste que houve entre a partilha entre os partidos, no ano passado ficou para o PP. E neste ano, necessariamente, seria para o PMDB. E como eu era candidato, e com muito mais facilidade no ano passado, porque era toda uma turma nova que estava chegando na Câmara, e como eu tenho lá 15, 16 anos na CCJ, teria uma possibilidade, eu diria, mais facilitada de ser eleito. Agora, nesse intervalo, claro, aconteceram as negociações, o presidente, aliás, o líder do PMDB, na briga entre apoiar a presidente Dilma e ir contra o impeachment, ele fez opção, trabalhou contra o impeachment a favor da presidente Dilma. E nós trabalhamos pelo impeachment. O grupo pró-impeachment venceu. O que significa que a indicação para presidente da comissão tem que ser pela maioria do PMDB. E quem é a maioria do PMDB? É quem é pró-impeachment. Então, quem está me indicando é Hugo Mota. Quem é Hugo Mota? Hugo Mota é o líder dos dissidentes. Então, quem está me indicando é Hugo Mota, que foi quem me indicou. E o Pisciani indicou o Rodrigo Pacheco. Nas negociações que ele tinha para apoio a Dilma, o Rodrigo Pacheco estava no contexto. Tudo bem. Houve a decisão da Câmara, o episódio ser contra ou a favor já foi. Uhum. Então, quando terminou a votação, começou a ser construído um ajuste dentro do PMDB, já havendo a possibilidade, que é muito clara, de o Michel Temer ser o presidente da República, qual é a ideia do Pisciani? Bom, é melhor que nós não passemos para o público uma continuação de divisão interna do PMDB. O que o líder chamou? O líder Pisciani me chamou, chamou o Rodrigo, que era o candidato dele, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, o deputado Osmar vai agora neste ano, que ele já tem um percurso, um histórico, e o Rodrigo é um deputado novo, é o primeiro mandato, mas já seria um upgrade enorme, de alguém chegar na Câmara e já pegar a maior comissão, a mais importante comissão que tem, tudo bem. Então, fica para... Até porque, no confronto, se a gente fosse para o confronto, eu tenho convicção pessoal, sem demérito a ninguém, mas eu tenho convicção pessoal que eu ia ganhar. Se nós fôssemos à frente, para o embate, eu iria ganhar, mas ia ganhar pelo trabalho que eu desenvolvi, pelo histórico que eu tenho. Já fui vice-presidente várias vezes da Comissão de Constituição e Justiça. Então, mas ele é candidato fulano. Aí também é desprezar muito o mérito do que o deputado Osmar tem. Eu tenho história, fui relator do Mensalão. Depois disso, Luciana, para você ter uma ideia, eu fui candidato a secretário da Câmara, que é o segundo maior mais importante cargo dentro da Câmara, e fui candidato como agora, avulso. Eu fui candidato contra o líder do PMDB no plenário da Câmara, no voto secreto, e ganhei. E eu falei para eles, olha, tudo bem, vocês podem insistir no candidato de vocês, eu vou pro voto secreto e vou trabalhar. Enfim, para evitar esse embate, houve a junção. E essa junção foi costurada pelo Pisciani, que é o líder atual. Então, quem vai me indicar é o líder do PMDB. Porque se ele não me indicar, não adianta nada. Quem indica o candidato do PMDB não é o presidente da Câmara. Quem indica é o líder do PMDB.
Então, essa informação de que a sua indicação teria sido costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha?
Não tem nada a ver, inclusive dão uma conotação de que eventualmente iria facilitar a vida do Eduardo Cunha, que é da turma do Eduardo Cunha. A CCJ, ela não examina a cassação do presidente da casa. Quem vai examinar a cassação do presidente da casa é o Conselho de Ética. Ali é que se diz se ele deve ou não deve ser cassado, sim ou não, e de lá vai para o plenário da Câmara dos Deputados. A CCJ, o que ela pode examinar é recurso procedimental, ver se o Conselho de Ética obedeceu o rito ou não. É a mesma coisa que hoje todo mundo acompanha. Quem está cassando a presidente Dilma é o Congresso Nacional. O Supremo não pode ficar interferindo, a menos que o rito não seja obedecido. Então nós somos como se fôssemos o Supremo em relação a Dilma. A Comissão de Justiça só pode opinar em relação àquilo que ela for provocada de ilegalidades cometidas. E daí sim vai decidir em recurso, que também não quer dizer muita coisa. Primeiro porque o presidente só vai votar em voto de Minerva, ou seja, nunca vou votar. Eu vou encaminhar para o plenário da comissão para que ela decida. E, a par disso, conforme o que decidir, vai para o plenário da casa. Então, é um discurso vazio para quem não conhece regimento, enfim, não sabe qual é o rito de uma responsabilização de um deputado pela conduta ou da presidente pela conduta.
Mas o senhor deu declarações à imprensa falando que vê brechas no processo contra Eduardo Cunha.
Eu vejo incoerência, né? Então, não é Osmar que viu, eu traduzir aquilo que eu ouço. Veja só, se você pegar, e podem assistir, não sei se vai ter hoje ou amanhã, mas eu já assisti, na sequência todo mundo vai ver. Quais são as perguntas que a turma da presidente Dilma faz em relação às pessoas que lá comparecem? Só em relação ao mandato atual. Eles não permitem, eles dizem, ó, o mandato passado, ou seja, Lava Jato, isso tudo, Petrolão, ninguém pode perguntar nada para Dilma, porque dizem ela não está respondendo por isso. Ela só responde pelos atos que ela praticou em 2015 e 2016. E daí eles falam, não, são só os decretos, nós só estamos vendo, 6 decretos, ainda assim só 4, e tal, e os empréstimos. Ah, mas e tem isso, tem aquilo? Não, isso não pode ver. Tá bom. Quem sustenta isso está fazendo a defesa, é isso que eu tenho dito. Quem sustenta isso está fazendo a defesa do Eduardo Cunha. Mas como assim do Eduardo Cunha? Simples. Se a presidente Dilma não pode responder pelo Petrolão, pelo Lava Jato, por tudo que ela fez no passado, pelo Pasadena, pelaqueles bilhões que foram desviados, se ela não pode juridicamente, porque eles falam não tem nada em relação agora, e o passado eles não deixam examinar... Esse mesmo discurso, como é que vai aplicar em relação ao Eduardo na hora do julgamento? Evidente que o Eduardo vai dizer, ó, se para ela vocês falam que não vale, para mim também não vale. Então isso é uma questão de lógica, não é minha opinião.
Mas na questão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, porque ele mentiu.
Isso ele mentiu nesse mandato. Sim, mas isso ele vai responder. Mas uma coisa, por isso que eu falo, porque... Mas veja, ele não está sendo acusado só porque ele mentiu. Tanto é que estão fuçando as contas dele lá para trás. Ele está falando, alguém que acompanhou já deve ter visto que ele falou até em 10, 15 anos atrás que ele abriu conta com África e exportação de carne, bababá e tal. Ué, se não pode examinar nada disso, ele não precisa perder tempo com isso. É nesse sentido que a gente diz. Então ele vai responder pela mentira. Tudo bem. Isso continua, porque é o que ele praticou. Mas, na verdade, ele deveria responder por tudo. E a Dilma também, por tudo.
E nesse caso da mentira já é uma quebra, já pode configurar uma quebra de decoro parlamentar.
Pode configurar uma quebra de decoro.
Bom, o senhor, então, é indicado pelo PMDB, a Comissão de Constituição e Justiça, a eleição será amanhã, mas pode também surgir uma candidatura avulsa do PMDB?
Pode, a gente tem medo, isso é igual a nuvem, você está olhando lá, daqui a pouco a nuvem não está mais lá. Eu já tive duas vezes, assim como hoje, na véspera, com tudo a favor, indicado pelo PMDB, o maior partido da casa, a vaga da Câmara de Ministro do Tribunal de Contas da União, indicado por todo mundo, na última hora eles sentam lá, ah, não, mas a gente resolveu isso, resolveu aquilo, e como eu não sou muito de mesa, de negociações, eu sou mais, eu fico muito enfurnado trabalhando e produzindo, as coisas acontecem e...
O senhor é pego de surpresa.
Pego de surpresa, então, eu ainda não sou presidente, e é voto secreto, então eu não sou presidente não, tomara que eu chegue lá, é assim na vida de alguém que está lá há tantos anos, eu sou professor de direito na universidade, a gente tem afinidade com tudo que se pratica lá, mas o voto é secreto.
E a Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da Câmara dos Deputados?
Ô, Luciana, para você ter uma noção, e olha que eu sou professor de direito na universidade, e eu não sabia isso que eu vou falar para os ouvintes da CBN. Muitas vezes vocês estão assistindo na televisão, na TV Câmara, e vocês assistem o tempo todo tudo que foi votado. E, por exemplo, vamos supor que fosse algo sobre as rádios. Uhum. Aí você ouviu, assistiu, escuta, mas eu não vi um deputado falando em rádio. E está aqui no jornal, estou lendo aqui no jornal de Maringá, no diário, que a Câmara ontem aprovou o assunto tal sobre rádios. Mas como é que pode isso? Simples. A Comissão de Constituição e Justiça, mais de 70% dos projetos de lei que são aprovados na Câmara Federal, são aprovados terminativamente na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é como se ela fosse um plenarinho. É uma força enorme que o pessoal não identifica. Muitas coisas. É só você ver assim, a Câmara votou na Comissão de Justiça e remeteu ao Senado. Terminou. A Câmara, mas não vai para o plenário? Não vai. Porém, você vê a força que tem a Comissão de Constituição e Justiça, porque, por exemplo, você vai lá, tem as pessoas que são dedicadas à educação. O assunto da educação sai da educação e vem para a Comissão de Justiça. Tem os que são de transporte, transporte para cá, seguridade para tudo, vai para a Comissão de Justiça. Ou seja, quem é da educação nunca votou sobre um assunto de transporte e já está lá no Senado. Nossa. Por quê? Porque não passou pelo plenário. Isso é legal, é o regimento, é constitucional, tudo que você pode imaginar, não há nenhuma restrição. Historicamente assim, volto a dizer, em torno de 70% da produção legislativa da Câmara dos Deputados em relação a projeto de lei é terminativo na Câmara dos Deputados. Se vocês entrarem no sistema, procure qualquer projeto de lei, se lá aparecer assim um despacho, é que vai, o rito é do 24.2, 24.2 é o artigo do regimento interno que diz que isso aí não irá para o plenário.
Mas e isso é justo que seja assim? É, o senhor disse que está no regimento, né? Mas e aí? Isso
e o Senado também tem assim.
É assim? É.
Porque, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é grande, né? São 62 deputados, ela é um extrato, ela é um extrato do plenário, é um plenarinho, né? Por isso que eu falei, é um plenarinho. É a maior e a que tem competência mais ampla dentro.
Mas como é que se dá, então, a discussão com a população, com setores da sociedade, né? Como a educação, por exemplo, como é que se dá essa discussão?
Veja bem, vamos voltar atrás. Tudo que diz respeito à educação vai ser discutida na Comissão de Educação, aprofundado,
E
daí
é que
vai para a Comissão de Justiça. Mas, vamos supor que estão discutindo uma coisa de saúde. Tudo, vai todo mundo que entende de saúde vai discutir na saúde e vai para a Comissão de Justiça. Só que os da educação não participaram dos assuntos da saúde, nem os da saúde naqueles da educação. Agora, a de Justiça participou dos dois.
Deputado, o senhor está conversando com o vice-presidente Michel Temer sobre os rumos aí do país?
Até bastante. O Michel foi meu professor de mestrado na PUC de São Paulo. A gente tem um conhecimento de mais de 30 anos.
E o que ele diz para o senhor, então, quais são... Existe um plano aí, um plano Temer, um plano para o governo,
na verdade,
casos, né?
O que a gente tem mais insistido é que é preciso muita cautela e o que principalmente precisa é recuperar a confiança no gestor, né? Qual é o grande problema? Por que não dá mais para esperar a Dilma? O impeachment não é... eu não cometi crime, estilo assim, eu não roubei. O problema não é isso. O problema é que qual é o instrumento que um país tem, democrático, um instrumento democrático, para você fazer com que a gestão não leve à falência total. É você tirar quem está sendo gestor. Evidentemente, não é só porque acha que ele não é popular, não tem nada a ver com isso, ele tem que ter desvios, os desvios ali são muitos, estão provados, e é o que está acontecendo. Então, quando eles falam assim, por exemplo, não há nenhum crime, mas crime não é só roubar e matar, crime também é, aí sim, um crime constitucional. Quem prestou juramento, que quem assume como presidente da República jura cumprir e obedecer à Constituição. E a Constituição tem escrito lá que não cumprir a lei orçamentária é crime. É esse crime. Não é um crime do Código Penal. Ninguém vai punir com cadeia, com nenhuma restrição à liberdade da presidente. Isso ela pode até responder no judiciário. Uhum. Qual é a pena, que não é pena, é uma sanção. Qual é a sanção para quem comete crime de responsabilidade? É simplesmente o afastamento do cargo. É uma punição disciplinar. O que ela está respondendo é como se ela fosse uma servidora que não fosse mais do interesse público que prosseguisse, e a sanção é: saia do serviço público porque você não pode continuar aí. Não tem nada a ver com cometer crime, responder por... Porque quando fala assim, não há nenhum crime. Claro que na mentalidade da população, o que assoma imediatamente... Realmente, ela não roubou, não fez não sei o quê. Se bem que entre nós, Luciana, eu sempre digo o seguinte, que alguém que mata alguém, todos nós temos a maior repreensão que se possa ter. Tirou o dom maior que o cidadão tem, que é a vida. Matar alguém é um crime que todos nós queremos a responsabilização. E a pergunta que eu faço, e quem dizima uma população? Quem como pega uma metralhadora e mata muita gente. Mas como assim mata muita gente? Quem rouba o dinheiro público está tirando dinheiro, por exemplo, de um posto de saúde. Quanta gente nesse país morre porque não tem um remedinho fajuto, barato, porque não tem? Agora mesmo, esse bagunça aí de HN, não sei das quantas, H1N1, faltando vacina não sei aonde, nesse intervalo alguém pode até pegar doença. Tudo bem. Então, eu acho, um dia a população vai entender isso, que muito, muito, muito pior do que essas coisas é alguém que sacrifica, isso é um genocida, ele mata muita gente, não uma ou duas pessoas.
Agora, deputado, durante a votação da abertura do processo de impeachment, né, a Câmara dos Deputados ganhou visibilidade no país, e o que muito se ouviu foi uma crítica aos nossos políticos, né, aos parlamentares que estão aí, né? Como melhorar essa situação?
Na verdade, né, é claro, todo mundo tinha que ter a concepção que ali estava havendo não é um julgamento, na verdade, é uma autorização para que começasse, tanto é que agora tem que passar de novo para uma autorização para ser julgado. Então era uma etapa em um processo. Mas isso, para quem está acostumado com os embates internos, é uma pena que isso agora veio e se exteriorizou, porque a gente ali tem que ficar o tempo todo ouvindo coisas que você preferia não estar ouvindo. Eu sempre falo, assim, quando certas pessoas falam lá, dá a impressão até que eu sou um censor. Mas eu já sofri tanto, ouvindo tanta coisa infundada, ilógica. Como é isso que eu estou dizendo para você? Não, a Dilma não pode responder por coisas do mandato passado. Sim, o Eduardo tem que responder pelas coisas. Percebe? São incoerências. E quando eu ouço esses incoerentes, eu pego meu telefone e saio do ambiente. Eles que fiquem gritando lá quanto eles quiserem, porque são discursos demagógicos que a gente ouve o tempo todo. Você quer ver uma outra coisa? Eu não quero tomar muito tempo teu. Mas veja só. Se você olhar agora, e é provável que amanhã e depois aconteça, porque aconteceu na semana passada, o PT está obstruindo os votos, as matérias, as deliberações do plenário. O que o PT diz lá? Não, enquanto o processo de impeachment do vice-presidente, agora do Temer, enquanto o processo do Temer não andar, enquanto o presidente da Câmara não der andamento ao processo do vice-presidente, nós não votamos mais nada. Tá. O que eles acusam o Michel Temer? Qual é a acusação do Michel Temer? Porque ele assinou alguns decretos quando era presidente. Tudo bem. E os decretos que a presidente Dilma assinou, o que eles falam? Isso não é crime. O que a Dilma assinou, os decretos que ela assinou, não é crime, não é empréstimo, não tem crime nenhum. Mas sim. Se a Dilma, tudo que ela fez, não é crime, como é que eles querem parar a Câmara, querem processar o Michel por uma coisa que eles estão dizendo que não é crime? Percebe a incoerência? Para a Dilma não é crime. Para o Michel é crime. Para a Dilma não pode olhar o passado. Para o Eduardo tem que olhar o passado. Essa incoerência ali, se você não tomar uns remedinhos, a sua pressão sobe.
Só para encerrar, então, deputado, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, na opinião do senhor, o PMDB, com todas as seus paradoxos, suas mazelas, está preparado para pegar o país aí, assumir a presidência?
Não vai ser o PMDB, né? É a construção desse país que estruturalmente, politicamente, está muito mal pensado. São 35 partidos autorizados, 25 no Congresso Nacional, isso não existe. Você deve ter visto que um foi lá falar, falou uma hora, porque ele é o único. Cada partido tinha uma hora para falar na acusação e no encaminhamento do julgamento da presidente. Um foi lá, ficou uma hora enrolando e vindo para frente e para trás, porque tem uma hora. Tá. Agora, levando para o governo, que você está perguntando. É claro que o Michel, nós, PMDB, temos 15% dos votos da população. E ele tem que representar pelo menos 60%, 70%. Ou seja, ele tem que agregar as diversas correntes, ser... Essa grande vantagem em relação a Dilma ele tem. Todo mundo conhece, nesse sentido, a acessibilidade, a facilidade com que você chega no presidente Michel, o diálogo que ele tem, a abertura para aceitar ideias. É isso que ele vai ter que ter. Ele vai ter que ter um jogo de cintura muito forte para passar para a população duas coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, que ele vai fazer tudo para não errar. E segundo, o que ele for fazer, realmente tem que ser tirar o país dessa dificuldade enorme, precisa despertar um pouquinho de esperança. Nós não podemos ficar com agora já 10, já está falando em 11, diz que no fim do ano serão 13 milhões de brasileiros desempregados. Só quem tem na família algum desempregado tem noção do dano que se praticou contra um país. Nós só iremos voltar economicamente ao que nós éramos 2 milhões em 2021. Roubaram o futuro da nossa juventude. Esse povo todo que está nas universidades saindo, vai fazer o que quando sair da universidade com o diploma na mão? Uhum. E esses são ainda os que mais aplaudem, parece que não param para refletir, né? A juventude não está acordando para o país que eles irão receber como legado desse povo que ficou durante 13 anos facilitando algumas coisas. Tem coisas boas que eles fizeram. Só que enquanto eles, aquela da Bíblia, as migalhas iam caindo, a gente ia juntando as migalhas, e eles levaram bilhões, bilhões, bilhões de reais. Só no Lava Jato, na mão do coisa, já tem mais de 20 bilhões no Sérgio Moro. Aliás, aqui da Grande Maringá.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade.
Conversamos com o deputado federal Osmar Serralho, do PMDB. Agora, 4h48.